Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira de competições internacionais. Então, Pedrão, a gente vai ter que falar de coisas muito chatas que aconteceram esse meio de semana, né? Consolidação de alguns bons, de uma ótima fase, né? Uma fase que eu poderia dizer histórica de alguns times. E de outras também histórica, mas aí talvez no lado negativo. Então, Pedrão, já vem logo pra mesa. Apresente-se, meu cara.
Bom, eu queria falar pra todo mundo que esse resumo do Rodrigo não vai servir de nada, porque hoje o episódio vai ser focado na Sele Santos, cara. É, Soteldo voltou, Luan tá aí, meu Deus, ninguém para esse time.
O cara tá on fire no mercado. E tem um jogador argentino que acho que o Santos tava de olho aí, não sei se já fechou também, que é bom jogador, hein, cara.
Meio campista?
É.
Bom jogador, cara.
Então, um nome estranho e tal, mas eu vi alguns lances dele, um jogador de meio de campo bem articulador, assim. Jogador interessante aí, mano. É, agora você sabe que qualquer jogador na mão do Lisca vira craque, né?
Ah, e tem cara de ser jogador de scout, né, cara? Então, a gente confia um pouco mais.
Ah, perdão, aí você pega no meu âmago, né? Você sabe que eu gosto, então a gente.
Gabriel Carabal, Carabarral. Olha que nome.
Carabarral, isso, exatamente, esse mesmo. Bom jogador, cara. Eu vi alguns vídeos, vi umas análises dele de como jogador e tal, na meiuca ali, sendo esse camisa 10, né? Quase que um meio ofensivo ali, um cara de passe rápido e tal, bom jogador.
É tipo Goulart.
É, só que ao contrário. Bom, Pedrão, vamos lá. Isso a gente já sabe, né? Sexta-feira, dia de futebol internacional, então a gente vai ter que falar aí da estreia do Premier League. Vamos ter que falar também do menino Ney, né? Que estreou lá pelo PSG, metendo gol também. Então já fez gol lá na Copa da França. Fez gol na...
A little bike do Messi.
É, então, tem bastante coisa pra gente falar. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar pela Sul-Americana, né, Pedrão? A gente vai por ordem de importância aqui. Então vamos partir falando sobre a Sul-Americana, que muito te agrada, né? Vamos começar falando sobre um sonoro 3-0 do Atlético Goianiense em cima do Nacional do Uruguai, hein, cara? O Atlético vai chegar forte nessa semifinal, hein? E a gente falando, né? Atlético prestar atenção no Campeonato Brasileiro aí, o penúltimo colocado, né, mesmo estando nas três copas, e vai pelo menos aí ter mais duas datas comprometidas, né?
Como que será que tá a cabeça do Soares agora, hein?
Cara, você sabe que, assim, aquele negócio, né, a gente sempre fala, né, e ele deixou de ir pro River pra, né, jogar a competição internacional e tal, mas é aquele negócio, já tá com um contrato fechado lá com o campeonato dos Estados Unidos, né, e tal, e veio aqui pra fazer uma média aí até a Copa do Mundo, né, cara?
Tá de brincadeira, hein, Soares? Tomar 3-0 do Atlético Goianiense, complicado.
Então tá, sabe que era pro Soares brilhar, mas quem brilhou foi o Luiz Fernando, né? Esse é o Luiz de verdade, né?
Cara, e o Atlético Goianiense virou real um time copeiro, né, cara?
Cara, e eu vou te falar que, assim, eu assisti no jogo, é muito doido, né? Porque o Atlético Goianiense, você vê que é um time, dadas as devidas proporções, me lembra bastante aquele time do Corinthians que foi campeão da Libertadores, que é um time muito rápido em transição defensiva, né? É um time que se recua, deixa o time adversário vir, mas ataca muito rápido, cara. É muito, muito ligeiro, né? No entanto, se você pegar a posse de bola e tudo mais, o Atlético Goianiense perde em quase todos os requisitos aí, né, de controle de jogo, perde em quase todos pro Nacional, mas, cara, meteu 3 gols, teve um aproveitamento ótimo, né, metade dos chutes a gol do Atlético Goianiense foram gols, né, então um baita jogo do Atlético Goianiense, acho que chega forte. A gente, é muito difícil a gente precisar, né, porque cada jogo é jogo, mas acho que vai ser uma grande semifinal aí entre São Paulo e Atlético Goianiense.
Não, o problema é que a gente sabe quem ganhou, quem vai ganhar esse jogo, né, cara? Todo mundo sabe que São Paulo é campeão e ninguém tira isso do São Paulo.
Muito bem, Pedrão. Vamos testar a sua zica aí, né, braba, né? Tentando monetizar a sua zica. Mas vale dizer, Pedrão, você sabe, né, que o Atlético Goianiense não é o primeiro time goianiense numa semifinal de Sul-Americana, né, cara?
Cara, quem que é o primeiro?
É o Goiás, cara. O Goiás chegou numa final de Copa Sul-Americana e perdeu, se não me engano, pro... River Plate, se não me falha a memória aqui. Vou pesquisar enquanto você comenta sobre o assunto.
Cara, eu vou falar sobre o assunto que eu não sei, porque eu não acompanho esses torneiozinhos de verão que esses times pequenos jogam, né, cara? Tipo, Deportivo Táchira, quem que é esse time aí?
Pois é, cara, pois é, ó. O Goiás, em 2010, foi finalista aí da Copa Sul-Americana, né? Perdeu pro Independiente, inclusive, aí, ó, da Argentina. Primeiro jogo ganhou de 2-0, né, em casa, e perdeu aí no jogo de volta por 3-1 nas cobranças de pênalti, perdeu o título. Ou seja, por muito pouco o Goiás não foi campeão aí da Sul-Americana, cara.
É, Goiás, São Caetano, são times aí que a gente guarda no nosso coração, né, cara?
Ponte Preta também, acho que chegou numa final de Sul-Americana. Aqueles times aleatórios que a gente sempre adora quando chega, né, Pedrão?
Infelizmente, o final sempre é trágico, né? A Chapecoense até, pô.
Sim. No caso da Chapecoense, acabou não acontecendo, né, o jogo da final.
Mas o título foi entregue para eles, não foi?
Isso, sim, eles são considerados os campeões daquela edição, né? Era até, acho que, contra o
Atlético Nacional.
Independente, era o Independente Medellín, não era?
Eu acho que era contra o Atlético Nacional, não era?
Enfim, era um time da Colômbia, né? Foi entregue oficialmente para a Chape e tal. Mas assim, esse é o legal, né? A gente até falou aqui, né, Pedrão, sobre Conference League, né, sobre Europa League, como é legal acompanhar esses times que não são aqueles times mega badalados e caros, como é legal a gente acompanhar. E a Sul-Americana dá um pouquinho desse gostinho, né? Principalmente porque, assim, dá vaga até umas horas para os times brasileiros, né? Então é sempre ótimo acompanhar.
É, tipo, sempre tem uns timinhos meia boca jogando, né? Tipo, São Paulo, assim, que quase ninguém conhece.
É isso aí, cara. Esperamos que o peso da camisa no final das contas sempre acabe pesando, apesar de que eu acho que vai ser um grande jogo, né? Por exemplo, a gente já pode pular aqui, né, para falar do outro lado aí da semifinal São Paulo e Ceará, né? Um jogo interessantíssimo, inclusive, com mais gols do que foi o jogo da ida, né? 2-1 para o Ceará e um baita. O segundo gol foi um golaço do Ceará. E o São Paulo que, cara, apesar de até ter controlado o jogo, ter tido as melhores chances, né, e tudo mais, cara, não foi bastante. O Ceará conseguiu encontrar os dois gols em falhas defensivas do São Paulo, levou o jogo para os pênaltis, mas o Felipe Alves brilhou, cara. Felipe Alves, eu não sei se eu posso dizer como herói improvável, porque de uma forma ou de outra ele foi contratado para isso, né, Pedrão? Mas um herói improvável, né?
É, herói improvável e a gente pode falar que ele é catador de pênaltis, né? Terceiro pênalti aí que ele pega.
Sim, pois é, cara. Catou um pênalti lá contra o Atlético Paranaense, né? Pegando dois pênaltis aqui nesse. Na verdade, acho que ele pegou um pênalti só, né? Os outros dois foram perdidos mesmo pelo Ceará para fora.
Ele tirou com
E,
os
cara,
olhos.
exatamente. A bola para fora também é uma defesa do goleiro, né, Pedrão? O goleiro que faz o.
Até porque se ele não tivesse lá, a bola ia no gol.
Exatamente. Quer dizer, depende, né? Depende muito do cobrador, né?
Depende se
Se
for
for o
Wilson
Elano
ali.
Na Copa América, fica
Esquece isso aí,
complicado, né,
cara.
cara?
Esquece isso aí. O Leandro era monstro.
Mas é aquele negócio, Pedrão. Assim, eu até falei aqui, né? O segundo gol do Ceará, um golaço aí marcado pelo Castilho. Castilho que perdeu o pênalti, né, cara? E inclusive o Igor Vinícius, que também marca os pênaltis, marca o gol, né, durante o jogo, também perde o pênalti. É muito doido, cara, essas paradas, né? São os heróis que surgem e ao mesmo tempo logo depois viram vilões, né?
Mesmo se você for o Rafael Veiga, né? Tipo, você perde o pênalti no jogo e perde pênalti nos pênaltis.
Não, aí é exclusivo do brabo, né? Rafael Veiga, o brabo, né?
Aliás, acabo de soltar uma notícia aqui, 1-0 Atlético Paranaense, hein?
Olha aí, ó, muito bem, para quem, né, tá ouvindo a gente tá gravando aqui, tá no finalzinho do jogo, né? Tá nesse momento com 54 minutos, né, do segundo tempo, gol do Vitor Roque aí aos 50 minutos.
Bom jogador, cara.
Pedrão, vai dar trabalho esse time do Atlético Paranaense aí, hein, cara?
Pro Palmeiras, será, hein, cara? Ah, mas já vamos falar disso, já vamos falar disso.
Já vamos falar disso. Então, acho que um lado da semifinal, a gente é esperança de grandes jogos aí, né, Pedrão, entre São Paulo e Atlético Goianiense. Inclusive, um confronto interessante, né, Pedrão? Porque o Atlético Goianiense, antes da mudança, né, do escudo que tinha, era o escudo inspirado aí no escudo do São Paulo, né?
Cara, eu juro que eu pensei isso agora há pouco.
Cara, grandes mentes pensam iguais, né, Pedrão? Assim como o Independiente Del Valle, Pedrão, que pensou assim como o Santos, mas diferente do Santos, conseguiu enfiar um 4-1 no Deportivo Táchira aí no jogo de volta. Confirmou, né, o seu favoritismo, já tinha ganhado o primeiro jogo, ganhou o segundo. Chega aí nesse jogo de semifinal com muita tranquilidade como favorito, né?
E esse é o jogo que prova o quão o nível baixíssimo que o Santos estava passando, assim, sabe? 4-1 em cima do Deportivo Táchira.
No agregado, 5-1.
Complicado, cara. E a gente não conseguiu nem marcar dois contra os caras.
Pois é, cara, é meio chocante, assim, principalmente quando a gente leva em consideração a diferença que os clubes brasileiros estão apresentando, né, em relação aos outros, né? A gente acabou de falar do Atlético Goianiense, né, que é um time que a gente costumou aqui chamar no podcast, né, Pedrão, de clube emergente, né? Apesar de ser muito organizado o Atlético Goianiense e fazer contratações pontuais sempre pensando no bem-estar do time, né? De construir uma equipe interessante. Mas, assim, essa diferença que a gente se acostumou a ver em um nível tão alto, então, quando a gente vê, por exemplo, o Santos que não consegue se classificar, né? É sempre muito chocante. Parece que o time tá muito abaixo do que tá, né? E a gente esquece que é futebol, né? Futebol dá dessas.
Ah, não, mas a gente perdeu de propósito porque o Táchira era um time da Venezuela e a gente queria fazer uma média ali com o Soteldo. E aí a gente fez isso, entendeu? Pra focar no brasileiro e conseguir virar a tabela e o Santos ficar em primeiro.
Agora sim tá explicado, hein, Pedrão? Esse time vai voar aí, fez o pacto com o Táchira para conseguir trazer o Soteldo. É isso aí, cara, tá certinho. E aí, Pedrão, outro jogo da chave, não sei se a gente pode tratar como surpresa, né? Eu acho que para você, que é o cara que o cara que apostou no Internacional no G4 do Brasileirão, pode ser considerado surpresa. Internacional eliminado pelo Melgar aí nos pênaltis, né? Depois de um jogo até interessante, com boas oportunidades e tudo mais, né? Apesar de ser meio arrastado aí, cobranças de pênaltis e o Internacional conseguiu converter, né? Apenas um pênalti. Então, palmas e mais palmas aí pro grande Internacional.
Cara, vou dizer aqui algumas coisas para me retratar aqui. Eu já estava contando com a eliminação do Internacional, por isso que eu coloquei no G4. E eu falei que o
Oh,
Melgar daria
visionário.
trabalho. Eu falei que o Melgar seria um time encardido. E para vocês não se surpreenderem com a possível classificação deles. E cara, 0-0 no placar agregado, 180 minutos e nenhum golzinho.
Pois é, cara, assim, o Inter não tem um time ruim, mas também não tem um time de ponta, assim, né? Acho que tem um time competitivo, a gente pode dizer, né, no contexto geral. Tem feito jogos até interessantes no Brasileirão, né? Acho que o Mano conseguiu dar um respiro interessante para esse time. Mas, assim, pô, cara, dois jogos 0-0 é sempre complicado, né, cara?
Vale lembrar que o Inter teve jogador expulso nos dois jogos, então o Melgar com um jogador a mais nos dois jogos não conseguiu balançar a rede. Tá que tem uns times aí que investem e não consegue marcar nem com dois a menos no time adversário, né? Mas já a gente fala disso.
Pois é. E aí, cara, ficou definido então, Pedrão, aí, ó, as duas semifinais, né? De um lado, Independiente Del Valle versus Melgar, né? Com a eliminação do Inter, acabou qualquer possibilidade de uma possível final entre dois brasileiros novamente, né? E aí, do outro lado da chave, Atlético Goianiense São Paulo. Palpites, Pedrão?
Cara, eu acho que a final vai acabar sendo. Eu acho que o Atlético Goianiense passa de São Paulo, zero clubismo, tá? E eu vou torcer pro Melgar, cara. Eu vou torcer pro Melgar. E Atlético Goianiense e Melgar vão fazer uma final aí na Sul-Americana.
Uma final bem alternativa, hein, cara?
Bem alternativa, acho que ninguém aposta, seria louco em apostar nisso.
Pois é, eu vou ser bem contrário a você. Acho que muito provavelmente aí a gente deve ter São Paulo e Del Valle, né? Acho que São Paulo, enfim, não tem o melhor time, né? Um time com folga aí nessa Sul-Americana, mas tem um time extremamente competitivo, seja para os adversários mais complicados, né? Como São Paulo pegou o Palmeiras na Copa do Brasil, seja para os mais em tese acessíveis, como é o caso do Ceará, né? Mas uma coisa é que, pô, você vai assistir o jogo de São Paulo, vai ter emoção, né? Então, enfim, dito tudo isso, eu gosto muito da personalidade desse time de São Paulo, acho que se entrega bastante, né? E, enfim, acredito que chegue nessa final aí contra, muito provavelmente, Independiente Del Valle. E aí, cara, final em jogo único, a gente em campo neutro, né, Pedrão? A gente sabe como que é, né?
É, cara, eu acho que a camisa pesa em jogos assim, né? Não tem como. São Paulo, pô, tricampeão da Libertadores. Camisa pesa, cara.
Pois é, cara. E vamos ver, né? Não vamos ter aí nenhum clube argentino, né, Pedrão? Infelizmente, né?
Pô, que triste,
Decidindo
hein?
na Argentina, né? O jogo aí da final da Sul-Americana, né? Vai ser no estádio Mário Alberto Kempes aí, então seria ótimo a gente ver um time brasileiro sendo campeão na Argentina, sempre é maravilhoso.
Seria maravilhoso e, bom, final da Libertadores, a chance de ter algum ato racista diminuiu bastante, né?
É, sim, com certeza. Então, Pedrão, vamos pular para Libertadores neste momento agora. Vamos começar falando sobre o jogo de terça-feira, 1 a 0 Flamengo, que um placar magro para a tônica do que foi o jogo. E eu vou te passar com o seguinte, Pedrão. Arrascaeta, cara, que outro jogador hoje atualmente poderia, assim, principalmente no futebol brasileiro, poderia dar um passe igual o que o Arrascaeta deu pro Pedro marcar o gol do jogo, hein?
Cara, só o Luan, né? Mas, enfim. Pô, cara, passe digno de Modric, hein?
Caraca, assim, é muito diferente, cara. Eu não sei há quanto tempo que eu não vi um passe de três dedos, assim, né, Pedrão? Entrando na área, aquela bola que ela vem rasteira, que o goleiro tem que tomar cuidado na hora que ele sai, né? Porque se ele sair antes, a bola pode sobrar. É um passe, assim, muito inteligente. O Pedro também se posiciona brilhantemente ali para converter. Cara, o Arrascaeta é muito diferenciado, não tem como, né?
E ele acabou com o Corinthians no jogo de ida e no jogo de volta. Vale lembrar que o Arrascaeta ele fez outra jogadaça, deixou o Gabigol em frente do Cássio, assim. O Gabigol que perde o gol, mas, pô, mais uma jogadaça aí do Arrascaeta.
E há
Cara
quem diga
diferenciado.
que o Arrascaeta, que na verdade o Cruzeiro fez um baita negócio aí, né, Pedrão? Quando vendeu o Arrascaeta para comprar o Rodriguinho,
Ah,
né?
não, mas o Rodriguinho é brabo, pô. Rodriguinho, pô, é só ver onde eles estão hoje em dia, né?
E aí, Pedrão, e essa crescente do Flamengo, cara, já dá pra gente apostar aí numa possível final, time embalado aí, né? Desde com a chegada aí do Dorival, o time vem crescendo, né? De produtividade, vem fazendo bons jogos e tudo mais. Claro que assim, eu acho que tá rolando um frisson um pouco acima do tom, né, Pedrão? Porque eu acho que, apesar do Corinthians chegar nessas quartas de final, o Corinthians não fez uma boa Libertadores. Eu canso de falar aqui que
Pô,
não
fez
tá fazendo um
quatro
bom
gols na
Brasileirão.
competição inteira.
É, então, não vem fazendo um bom Brasileirão também. Eu acho que o Corinthians não é o nível competitivo para o Flamengo ter de parâmetro, né, nesse momento. Eu acho que talvez até o confronto anterior das oitavas talvez tenha sido até um pouco mais complicado, né? Ainda que tenha enfiado sete lá no Tolima e tudo mais. Mas, cara, aí já passando para o outro lado da semifinal, eu acho que o Vélez, né, cara, que venceu aí o Talleres por 1-0. Eu acho que o Vélez, sim, vai ser um baita desafio. E eu, para mim, Pedrão, eu acho que o Vélez passa, hein?
Time surpresa da competição, né, cara? Ninguém esperava, assim, tipo. Todo mundo achou que o River ia passar, mas o Vélez ganhou. Enfrentou o Talleres e passou.
Pois
Então,
é, pois é.
cara, é o time surpresa.
O Vélez, Pedrão, que é comandado aí pelo Alexander Medina, né? O Cacique Medina, que saiu escorraçado do Internacional, que acabou de ser eliminado da Sul-Americana, né? O cara assumiu o Vélez e tá aí, ó, semifinal de Libertadores. O Vélez, que a gente já falou aqui, que é queridinho, porque tem Lucas Prato lá, né? E a gente sabe que o Lucas Prato, o brabo.
Não, e ele gosta de dar título pro Flamengo, né? Mas enfim, cara, duas coisas para falar. O Flamengo vai passar por cima do Vélez, mas eu não
Olha
aposto em
aí, ó.
nenhuma ficha no Flamengo campeão.
Olha aí. Então vamos passar para o outro lado da chave, né? Porque acho que essa sua sina é bem por conta disso. Só volto a destacar: olho no Vélez, acho um bom time, um time bem armado. Claro que assim, talvez o Talleres não fosse o melhor time para também balizar o Vélez. Eu acho que vai ser um grande jogo, Flamengo e Vélez, né? Já tá meio que um clima bélico aí. Não sei se você está acompanhando, Pedrão, nas redes sociais. Já tem meio que um clima bélico aí entre Flamengo e Vélez, né? Vamos ver como que vai se desenhar aí esse confronto, né? O Flamengo que decide em casa. Então, enfim, grandes emoções aí para a torcida flamenguista.
Aí, o Vélez vai visitar o infervo do Flamengo.
Pois é, pois é. Passando para o outro lado da chave, Pedrão, a gente pode falar que a gente já comentou, né? Atlético Paranaense aí que venceu 1-0 Estudiantes, né? Com gol no finalzinho. E, cara, eu vou te falar, hein, Pedrão. Puta, eu acho que aqui é um resultado que dói um pouco, porque eu confiava muito nesse time do Estudiantes, cara. Eu não tive oportunidade ainda de ver o gol e tudo mais. Mas com certeza muito doído. Gosto muito desse time do Estudiantes. Deu trabalho, né, pro Atlético Paranaense e acho que para as próximas Libertadores aí, se conseguir manter o time, né, Pedrão e tudo mais, tem tudo para dar muito trabalho nos próximos anos.
Pô, e pegar um Palmeiras assim na semifinal, cara, foda, né, mano? O Atlético Paranaense Fazia tempo que eu não via disputar uma Libertadores assim, ia tão longe. E, cara, pegou um time encardido e conseguiu passar com um gol no finalzinho. Deve ter sido um gol heróico. A gente tava gravando enquanto aconteceu. A gente não sabe como foi.
Aos 50 minutos do segundo tempo, né, cara?
Cara,
Com certeza foi muito heróico, né?
heróico e dolorido. Eu sei como que é tomar gol no último lance do jogo, né? Pô, cara, o
Pois é.
Estudiantes jogava bem, cara. Jogava e você até citou isso no jogo contra o Fortaleza, né?
Sim. Gosto muito, vale ficar de olho aí, pena que foi eliminado, né? Mas acho que para as próximas Libertadores vale ficar de olho se o Estudiantes conseguir pelo menos manter aí, né, uma base de time. E agora, Pedrão, vamos falar do que interessa aqui?
Aconteceu uma coisa chata, né, cara?
Aconteceu uma coisa chata na Allianz Parque, dessa vez não tem o São Paulo envolvido, para agrado de todos os palmeirenses.
Então não vai ter roubo, né? Que a CBF
Não.
ama o São Paulo.
É, pois é, com certeza ama. É o time que a CBF mais ama aí no Brasil. Pedrão, tivemos aí Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0, e aí eu vou te dar, assim, eu vou jogar só essa manchete, né, Pedrão? É, Atlético Mineiro e Palmeiras 0-0, e eu quero que você dê todas as nuances desse confronto para dar o peso de por que que é uma classificação histórica para o Palmeiras e por que que é uma pipocada homérica do Atlético Mineiro.
Cara, vamos lá. É, eu vou começar por uma coisa assim, que foi dentro de campo mesmo, que foi o Hulk perdendo um gol minutos antes da partida acabar. Tipo, ele cara a cara ali com o gol e ele perde. Agora, as duas coisas que foram heróicas, cara. Palmeiras com dois jogadores a menos e no jogo de ida perdendo de 2-0 foi atrás do empate. Não jogou bem o primeiro jogo, mas é aquilo, né? O Palmeiras não se deu por derrotado e não morreu. Então, isso é muito importante em mata-mata. E, cara, é bom falar sobre esse Palmeiras do Abel, né, cara?
É, com certeza, cara. É um time muito seguro, né, Pedrão? Assim, é um time que, por exemplo, jogou aí, teve momentos na parte, claro que mais pro final, né, que jogou com dois jogadores a menos, mas se manteve seguro, né? Enfim, a gente pode falar até aqui sobre o choro do Cuca aí, né? Falando, ah, porque jogar com jogador a menos às vezes não é bom. E eu entendo essa desculpa, né, Pedrão, quando ela é direcionada a um clube eventualmente que não tem o mesmo poder aquisitivo ou de construção de elenco que o Atlético Mineiro tem. O Atlético Mineiro, por obrigação, né, Pedrão, tem que chegar e ganhar o jogo com 11, com 10, com 9, com 15 jogadores do outro lado, né, cara? A gente tá falando, eu não sei se você concorda, Pedrão, do segundo melhor elenco do Brasil, né?
Com certeza, e fez ótimas contratações. A gente falou no mercado aqui que o Atlético Mineiro fez um bom mercado, cara. Ter ido lá e pelo menos feito um golzinho. E, tipo, Palmeiras, cara, mentalidade total, né? 100% ali. É, como que é? Cabeça fria, coração quente.
Sim.
E o craque do jogo para mim foi o Gandula, que foi brigar com o diretor da partida. Não sei se tu viu isso.
Não, não vi.
Mas eu achei muito genial isso, cara.
Cara, a parada é que, assim, o Palmeiras, né, depois daquela primeira fase brilhante, a gente sabe que também tem toda uma circunstância envolvida nisso, né, Pedrão? É, não vem fazendo grandes jogos, assim, né, nessa fase de mata-mata, mas tá passando, né? E é um pouco da tônica ali que a gente já falou aqui várias vezes do Abel, né? E, cara, chega como aí essa semifinal? Atlético Paranaense classificando aí com um gol emblemático, né, no final, e o Atlético Paranaense chega na sua segunda semifinal de Libertadores, né, depois de muito tempo, né? A última foi contra o São Paulo, né? Ou, desculpa, a última foi no ano em que disputou a final contra o São Paulo, né, que perdeu. Uma semifinal contra o Palmeiras aí, uma possível final contra o Flamengo, então caminhos tortuosos para o Atlético Paranaense que pode curar essa ferida aí de 2005, que com certeza ficou bem forte pelos lados de lá, né, Pedrão?
Bom, eu só queria comentar aqui que você é péssimo em fazer manchete, cara, porque você poderia simplesmente ter metido um Palmeiras versus Felipão, ou melhor,
É verdade.
a ex-a enfrentando a atual.
Então eu vou fazer o seguinte, Pedrão, vou deixar isso aí como título do podcast: Palmeiras versus Felipão.
Boa, boa. É, cara, reencontro, né? Palmeiras contra Felipão e vai ser um jogo muito difícil. Não vejo um jogo
Com
fácil.
certeza. Vale lembrar, você lembra quanto foi o último confronto entre Atlético Paranaense e
E o
Palmeiras, né,
Atlético
Pedrão?
Paranaense estava com um time misto, cara.
Um time misto, Palmeiras com time titular e conseguiu encaçapar 2-0 em cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Então, assim, o jogo vai ser no mínimo interessante, né, Pedrão?
Cara, eu só não queria que o Atlético Paranaense, se fosse para uma possível final, pipocasse, cara. Ficaria muito triste. Porque se for para final, é para ganhar, cara. Acho que o Paranaense tem que ir lá ganhar e se jogar para a torcida.
E aí eu te pergunto, Pedrão, Atlético Paranaense numa final com o Felipão e é campeão da Libertadores.
Pois eu
Onde
tô
que a
com
gente
medo do que
coloca o
tu vai
Felipão?
perguntar.
Onde a gente coloca o Felipão, hein? Depois, se isso eventualmente vir a acontecer.
Tem que continuar no Atlético, cara. Não tem
Não,
muito
mas
pra
eu não
onde ir.
falo nem disso, assim, que prateleira que a gente põe o Felipão, né? Felipão que ganhou tudo. Né? Quer dizer, tudo não, né? Não ganhou uma Champions League e tudo mais, assim, mas assim, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, Copa do Mundo, né? E cara, assim, que pese o 7-1, que foi um dos maiores vexames, até porque aquela seleção poderia ter jogado muito mais do que acabou jogando. E aí depois ele dá a volta por cima, né? Volta a ter ali o Campeonato Brasileiro. E agora tá de volta aí nessa temporada no Atlético Paranaense, que tem dado uma reerguida, né? O Atlético Paranaense vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, tá sendo extremamente competitivo na Sula, na, desculpa, extremamente competitivo na Libertadores. Cara, se vai ser um baita feito do Filipão, e aí com certeza não vai ter como a gente não colocar ele no hall dos principais técnicos brasileiros, né? A gente teve até o ranking aí do GE algumas semanas atrás, né, que colocou Telê, não sei se você viu, Pedrão, foi Telê, acho que o Felipão tava, Felipão e Parreira, né, e aí, pô, eu acho que se o Felipão consegue esse feito de trazer a primeira Libertadores do Atlético Paranaense, acho que a gente pode até começar a falar ele aí pelo menos pau a pau com o Telê, né, cara.
Cara, com certeza, até porque o Atlético Paranaense não é esse time avassalador com um elenco monstruoso e ele conseguiu dar um jeito, né? O Atlético
Ainda que
Paranaense que
tem um
tava meio
baita
perdido.
elenco.
Não, tem um baita
Pode não
elenco, mas é um elenco tipo scout total, cara.
ser do tamanho de um elenco do Flamengo, né, de um Atlético Mineiro, elenco badalado que a gente chama, né, Pedrão? Mas tem um bom time com peças muito interessantes, cara.
Não, isso sim, eu acho até que o Atlético Paranaense tem um time mais interessante que até o do Santos, assim, sabe?
Sim, não,
Time
mas
mais
com
interessante.
certeza. Com certeza. É porque o Santos trabalha muitos garotos, né? É sempre aquele negócio, o Santos nunca aparece um time que você olha e enche os olhos, né, de ser aquele puta time, mas o Santos tem os garotos, sempre consegue se virar com os garotos e acabar armando um bom time, né?
É, e o Atlético Paranaense mescla bastante isso, né? Essa questão. Inclusive, quem fez o gol foi o Vitor Roque aí, cara, um cara do Cruzeiro, e o moleque tá jogando muito bem, cara.
Tá numa temporada brilhante o Vitor Roque, cara, é assim. Ó, inclusive, vendo os números aqui, ó, 19 jogos, né, cara, 7 como titular, 12 como reserva, 6 gols, né, todos decisivos aí, enquanto o time empatava ou perdia por um gol, cara. Então, assim, garoto 17 anos, futuro brilhante aí, e eu acho que o Vitor Roque é um cara que tem pouca mídia, né, muito pouco se fala sobre ele, né? E que, cara, de repente pode acabar escrevendo uma grande carreira aí o Atlético Paranaense, que, né, tem por costume, né, Pedrão? Parece que aos pouquinhos vai criando essa parada de ter esses jogadores jovens que vão se destacando, né? O último, acho que com mais destaque foi o Rony, né? Mas, enfim, naquela mesma temporada que também tinha o Pablo e tudo mais,
Bruno
né?
Guimarães, pô.
Oi?
Bruno Guimarães.
Bruno Guimarães. Então, assim, Vitor Roque, que não é da base do Atlético Paranaense, mas é um jogador jovem aí que tá tomando destaque, né? Acho que a gente, quanto que a gente pode dar de peso pro ambiente de um time que ainda não é considerado grande, assim, Pedrão? Não em termos de estrutura, mas em termos
Conquistas.
Não sei se em conquistas, porque um clube não se, o clube para ser grande, ele não se baseia apenas em conquistas, né, Pedrão? É que conquistas é uma etapa, né? Até porque se fosse assim, durante muito tempo o Corinthians não seria grande, né? Mas é muito difícil, a gente não consegue muito determinar o que faz um time ser grande ou pequeno, né? É uma mescla de torcida, história, né? Tudo mais, mas assim, acho que esses últimos anos, acho que esses últimos 10 anos do Atlético Paranaense, com certeza tá fazendo ele pular vários degraus, né, Pedrão? Degraus, né? Na escadinha aí dos grandes clubes, né?
É sempre frequentando a Libertadores e quando não frequenta a Libertadores é campeão da Sul-Americana, né?
Sim, é bicampeão aí já da Sul-Americana, né?
Então em duas
Inclusive
finais de Copa
seria.
do Brasil também.
Inclusive aqui eu não sei quantas vezes isso aconteceu, Pedrão, de um clube que é o atual campeão da Sul-Americana vir a ser campeão da Libertadores. Eu acho que seria um baita marco também, né?
Seria, pô, e eu mal posso esperar para ver o Felipão contra o Real Madrid.
Seria uma loucura, assim, interessantíssimo. Bem, Pedrão, então fechamos aqui futebol internacional sul-americano, né? As semifinais aí ficaram por conta de, assim como a gente já falou, de um lado Palmeiras e Atlético Paranaense, com o Palmeiras decidindo em casa, e do outro lado Vélez e Flamengo, com o Flamengo decidindo em casa. A gente já falou aqui, Pedrão, agora eu quero ouvir oficial seu palpite. Você já falou que o Flamengo vai chegar na final, Palmeiras e Atlético Paranaense oficialmente é?
Ah, cara, eu queria jogar no seguro, mas você sabe que eu não sou desses, né? Eu sempre dou umas cravadas aqui. Desculpa, torcedor do Atlético Paranaense, mas vou apostar em vocês. Acho que vai dar Flamengo e Atlético Paranaense aí.
Eu vou de Atlético Paranaense e Vélez aí, hein, Pedrão? Vai fazer igual você fez com a Sul-Americana aí numa final completamente alternativa aí. Acho que seria bem legal.
Seria,
e,
cara.
Enfim, qualquer um dos dois aí que fosse campeão seria muito top, porque o Vélez sendo campeão, para mim, seria uma consagração da falha do futebol brasileiro, porque o Medina sai escorraçado com pecha de ser um burro e um cara completamente idiota pro futebol brasileiro, né? Sai do Inter escorraçado, o Inter que tinha um monte de problemas de diretoria, salários atrasados e tudo mais, o cara sai, pega o Vélez em meio de temporada e aí conseguir encaçapar uma final seria emblemático. E do outro lado, o Atlético Paranaense, por conta de todo o contexto aí que tem sido a temporada do Atlético Paranaense, né, cara?
Não, não só o Medina, cara. Eu posso citar até o Ariel Rolan aqui, que treinou o Santos, coitado. É, saiu do Santos e foi campeão, né?
É, então. Então, assim, isso é papo para outra hora, né, Pedrão? Mas está definido aqui, até para nossa audiência cobrar a gente depois. E agora vamos falar do que realmente interessa. Afinal, estreou a Premier League, hein, Pedrão?
Cara, Premier League é outro nível, cara. Quando começa, você sente saudade do Paulistão.
Cara, o que você mais gostou aí dos confrontos, né? Tivemos vários confrontos interessantes, mas quero seu destaque supremo aí nessa primeira rodada de Premier League, cara.
Cara, eu posso dar dois destaques aqui?
Quantos você quiser, você que manda, Pedrão, aqui.
Cara, então vou destacar a rodada inteira porque foi maravilhosa, né? Mas enfim, quero destacar aqui o Brighton, cara, que meteu, foi três, né? Três no Manchester United.
2-1.
Pô, cara.
É que fez 3, na verdade, porque o gol do United foi contra, né? Do
Brighton. Ah, verdade.
Então, na verdade, fez 3.
Pô, cara, o Brighton que temporada passada venceu o United também, né? Foi 4-0 o jogo?
Sim, né? Sim. Cara, esse time do Brighton é um time de meio, médio, né, da Inglaterra, tem feito boas temporadas e é um time que tem que se baseado, né? A gente tem falado dos clubes emergentes aqui no Brasil, né, Pedrão? A gente falou aí do Atlético Goianiense contratando jogadores pontuais, né? Sempre pensando no coletivo para construir um time competitivo. O Brighton entra muito nessa, ainda que não consiga se afirmar na parte de cima, até porque é muito difícil, né, Pedrão? Você competir com clubes que têm os orçamentos que City, United, Liverpool, né? Tottenham tem, o Arsenal também. Então, assim, mas é sempre bom destacar o Brighton, porque eu acho que tem um time interessante, né? Não, não justifica a derrota do United, só mostra que o Ten Hag vai ter muito trabalho, né, Pedrão? E já desmontou completamente todo a boa impressão de que a pré-temporada do United tinha deixado, né?
Foi, o CR7 entrou, deu um passe açucarado ali pro Rashford, o cara foi lá e perdeu um gol feito, né, cara?
Ah, mas é o Rashford, né, cara? Quem espera alguma coisa diferente tá errado,
né? É que
né?
Ele chutou certo, né? Se ele tivesse chutado errado, ele tinha feito gol.
Exatamente.
E outro destaque vai para Leicester e Brentford, cara, que o Leicester estava ganhando de 2-0 e o Brendan Rodgers simplesmente mete uma retranca ali e o Brentford vai para cima e consegue um empate, cara, empate heróico, empate bonito, sabe?
O Brentford aí, né, Pedrão, ex-clube do Eriksen, né, a gente tava falando aí sobre Manchester United. O time do Leicester, a gente falou aqui, né, Pedrão, um mercado muito muito tímido, né, viu o seu principal destaque aí, que era o Schmeichel, né, sair do gol. É um time que tem grandes nomes, tem o Vardy lá ainda, né, Pedrão, mas que, assim, parece que o Leicester não consegue dar o segundo passo, né. Deu o primeiro e o mais importante, que foi conseguir ganhar o título da Premier League, né, que é gigantesco, mas parece que não consegue dar aquele outro passo para, né, continuar se consolidando como um time competitivo, um time da parte de cima de estar disputando sempre as partes mais de cima da tabela, né?
Cara, eu não lembro que temporada foi, se eu não me engano, foi 19-20 ou 20-21, foi uma dessas duas, que o Leicester brigou até o final pela vaga na Champions League e perde na última rodada. Complicado, cara. Eles sempre
O
estão ali
Leicester.
nessa, né, cara? Mas, tipo, sempre lá no finalzinho eles dão pra trás.
Tem, mas o Leicester até tem vindo de boas temporadas, assim, claro, dadas as devidas proporções, né? É, mas é isso, igual eu tô falando, eu acho que muito se esperou do Leicester que depois daquela temporada viesse a se tornar pelo menos um incômodo ali pro Big Six, né? E tá difícil de dar espaço, né, cara?
É, o Vardy é, né, cara? Ele é um incômodo pro Big Six, porque ele sempre marca contra esses times, cara. Eu sou muito fã do Vardy, cara. Não tem como não.
Não, mas ele é um monstro, né, o Vale. E aí, Pedrão, vai, vamos aproveitar que a gente já falou de Manchester aí, vamos pro City, né? Tá boa a estreia do Haalandinho pra você?
Só 2 gols, né? Se bem que o segundo a gente pode botar na conta do De Bruyne também, né? A gente racha essa conta aí.
Nossa, que passe, cara, que passe. Ah, meu Deus do céu.
Cara, esse jogo foi muito bonito. O que não foi bonito mesmo foi a camisa que o City usou, pelo amor de Deus.
O City aí tá seguindo firme nessa ideia aí de fazer segundas camisas completamente escrotas, né, cara? Tem que parabenizar, porque né, não é fácil fazer isso também, né? Tem que se esforçar bastante para ano após ano conseguir fazer uma camisa 2 mais zoada do que a do ano anterior, né, cara?
Cara,
Sempre se superando aí.
eu acho que só não perde pro seu próximo destaque, que eu tenho certeza que vai ser o Tottenham, mas enfim, eu acho que só não perde pra aquela camisa ridícula do Tottenham. Mas, cara, eu achei que eu tava vendo um jogo do Celtics.
Mas antes de pular para lá, eu só queria dizer que assim, uma baita estreia do City jogando diferente já, né, Pedrão? A gente viu um time do City ser campeão na última temporada de uma forma e estreia de forma diferente, jogando de forma diferente. Claro, seu principal jogador agora é um centroavante extremamente móvel e tudo mais, então já passa a jogar diferente. Mas, cara, como é rápido, né, a adaptação dos times do Guardiola, é muito doido isso. E também destacar que assim, o City não ganhou de qualquer time da parte de baixo, ganhou do West Ham, que vem de uma ótima temporada, né? E tem um bom time, e esse ano deve brigar por vaga na Champions League, cara.
E, pô, o West Ham brigou ali na Europa League temporada passada, né? Eu acho que foi até a semifinal. Cara, passo, querendo ou não, passo. É um time que ninguém dá nada, às vezes belisca alguma coisa, cara. Não fez uma partida péssima contra o City, mas também era de se esperar, cara. O City, né?
E aí, enfim, você falou pelo Tottenham até deixar para o final, né, Pedrão? Afinal é o líder, né? Segue o líder, Tottenham aí 4-1. O Richarlison nem relacionado foi, né, Pedrão? E nem precisou também, né? O simplesmente atropelou aí. E cara, já falei um monte de vezes, vou falar de novo. Olho nesse Tottenham, vai dar muito trabalho.
Cara, o trabalho do Conte tem tudo para ser emblemático nessa temporada, né, cara? Ele tem tudo para erguer uma taça aí, pelo menos.
Ah, vamos ver, firme e forte na ideia. Eu já disse, eu acho que o Conte deve trazer, né, pelo menos um título aí pro Tottenham, e eu espero que seja nessa temporada. E aí, Pedrão, mais dois destaques, você comenta bem rapidinho aí, né? Arsenal 2-0 em cima do Crystal Palace, um jogo interessantíssimo. Gosto muito desse time do Palace, né? Um time que não se acanha, né? Tentou bater de frente a frente com o Arsenal, né? O Arsenal faz o primeiro gol, o Palace vai para cima. Faltou muito pouco para empatar o jogo e depois o Arsenal consegue um segundo gol já mais na reta final do jogo. E o outro jogo aí, uma baita partida do Mitrovic, né, Pedrão? Fulham 2, Liverpool 2. O Fulham, que é conhecido aí como time que sobe e desce, fez uma baita partida de estreia. E o Liverpool que teve gol dele, né, Pedrão?
É, cara, não sei se você tá falando dele porque, pô, simplesmente quem fez o gol foi Salah e Darwin Núñez.
É, pois é, fica aí.
E
Fica a
fica essa
gosto do
dor.
cliente.
É, e cara, sobre o jogo do Arsenal, só queria falar que teve gol do Gabriel, mas não foi o Jesus, né? Foi o Martinelli e que o placar engana bastante, cara. Engana bastante.
Pois é, cara, ó, fiquem de olho no Mitrovic, jogador muito bom, gosto muito do Mitrovic, jogador que vai enfrentar o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Olho nele, centroavante chato, né? Forte, pode dar bastante trabalho aí, né? E aí, Pedrão,
William vai pra lá, não vai?
eu não entendi, falei.
O William vai pra lá, não vai? O que era do Corinthians?
Ao que tudo indica, sim, né? Vai deixar um total de 0 corintianos tristes, né, com a sua saída.
E vai dar um gol a
Depois,
mais por temporada aí pro Fulham.
pelo menos um gol tá garantido aí, né, na, no, nos, nos, nas 38 rodadas, né? Pelo menos um gol a mais o Fulham vai ter. Outra coisa importante, né, Pedrão? O Andreas Pereira saindo aplaudido do jogo, né, cara?
Pô, cara, Andreas Pereira nunca criticado, né? A gente nunca criticou ele. Sempre falou que era um craque de bola, que tinha tudo para ser o um novo Arrascaeta, mas não deram tempo, né?
Pois é, pois é. Eu não sei nem o que comentar depois disso. Passando rapidão, né, Pedrão? Alguns outros jogos aí, Newcastle, né, encaçapando dois no Nottingham Forest. Estreia difícil aí para o Nottingham Forest, né? Perdendo de 2 a 0. Tivemos alguns jogos bem chatos, né? Chelsea e Everton, não sei se você assistiu, Pedro, mas que jogo. Eu me arrependi muito de ter escolhido esse jogo para eu parar e assistir, cara, porque foi um jogo muito ruim. Enfim, e é isso, cara. A Premier League tá de volta. Vamos ficar de olho. Sempre coisas maravilhosas aí vão rolar. Principalmente porque, apesar de acho, acredito que as grandes contratações já terem acontecido, né, Pedrão? A gente tem até o dia 31 aí para terem novas chegadas, né? Tá se falando aí de De Jong, que agora não mais no United, né? Agora partindo aí, ao que tudo indica,
Gente,
para
o
o
De Jong não
Chelsea,
vai
né?
sair. Essa é a verdade, o De Jong não vai sair.
E a gente, enfim, tá aí, né, Pedrão? A gente que elogiou tanto o mercado do United, tá se esforçando aí. A gente conseguiu zicar até o mercado do Manchester United, que tá falando aí que tá indo atrás de Rabiot, de Morata e por aí vai.
Cara, o Rabiot, ele é um caso engraçado, né? Porque, tipo, ninguém vê futebol nele, mas ele sempre tá jogando em time de grande escalão, assim, PSG, Juventus, Manchester United. Pô, cara, empresário bom, hein?
Pois é, cara, tem que ter um empresário muito bom, né, cara, para fazer isso.
Não, e o United tem pouco volante bom, né?
Pois é, cara, enfim. Vamos ver, espero que não aconteça, até porque eu acho que. Você conhece, Pedrão, o Rubem Neves do Wolves?
Conheço, pô, conheço. Mestre dos golaços de fora da área.
Cara, o Rubem Neves é um cara que. Meu, tá de vacilação ali, um ótimo volante, cara forte, né, português, aí já tem um entrosamento com o Bruno Fernandes, né, pô, até se a gente se esforçar um pouco, já tem entrosamento com o Dalot também, lateral, por que não investir no cara, né, velho? Provavelmente vai ser muito mais barato do que o Rabiot, né?
Cara, eu vou. Não. Não seria nem loucura eu falar que o Barcelona tentou ir atrás dele, mas não rolou. Mas eu acho um bom jogador, cara. Seria interessante essa dupla, Rubem Neves e Bruno Fernandes.
Sim, pô, com o Fred ali, puta, cara, baita meio. Enfim, e aí para fechar, Pedrão, esse episódio de hoje, vamos falar aí, ó, Neymar, Marquinhos marcaram, Lionel Messi marcando dois gols. Cara, tá indo bem, hein? O time do PSG, claro que assim, pô, Clermont, né? Como que a gente vai ter como parâmetro? Mas tá entrosando, cara. Se você vê o ataque aí, esse ataque do PSG jogando, você vê que a temporada terminou muito bem, né, pro PSG, depois da eliminação ali na Champions League. Consegue terminar muito bem a temporada, né? Cada vez mais Neymar, Messi e Mbappé se entrosando, e parece que agora, nesse começo de temporada, vai seguir a mesma tônica aí, né? Enfim, cinco sem nem o Mbappé tá em campo.
É, o Mbappé que tá ocupado, né? Ele tá numa nova
Tá vendo
profissão
os
aí.
dinossauros.
É. Cara, assim, a gente pode até falar, pô, 5x0, mas no Clermont. Mas se a gente pegar como parâmetro a última temporada do PSG, ou até mesmo a penúltima, cara, o PSG pegava esses times e não fazia uma partida de gala dessa. Tipo, o PSG meteu 5x0 jogando muito, cara. O Neymar, meu Deus do céu. Uma das melhores
Cara,
partidas que eu vi ele fazendo nos últimos tempos.
tomara que não machuque o Neymar, cara.
Oh,
Essa é a
vira
que.
essa boca pra lá, bate na madeira aí.
Cara, eu tenho olhado o Neymar assim, e você vê nos olhos dele que ele é aquela temporada que ele tá na pegada, sabe? Fazia muito tempo que eu não vi o brilho no olho do Neymar. Eu acho que ele tá muito na pegada da Copa. E, cara, se eventualmente. Não digo nem título, mas se ele conseguir fazer uma grande Copa. E sair empolgado da Copa, eu acho que, cara, pode ser a grande chance aí de Paris trazer, né, a orelhuda e ele novamente disputar a bola de ouro aí, né, cara? Eu não sei, Pedro, eu não sei, assim, é sempre muito difícil a gente falar, mas eu tenho percebido que o Neymar está diferente, cara, ele tá gostoso, assim, né, ele tá
Ah,
vendo,
mas isso ele sempre foi, pô.
com certeza, mas ele tá interessado, assim, né, mais do que o normal. E, enfim, cara, não sei, eu acho que a última vez que eu vi ele tão confortável em campo assim foi aquela temporada no Barcelona, aquela temporada no Barcelona.
Pô, cara, comparação forte, hein? Mas eu vejo esse brilho também no Messi, é o que me dá um pouco de medo, né, cara?
Pois é, a Argentina também com a baita seleção, né?
Ver Brasil e Argentina vai ser uma loucura. Enfim,
Grande
cara.
chance de provavelmente rolar uma semifinal entre Brasil e Argentina aí, de acordo com os chaveamentos, cara.
Enfim, cara, podem mandar o Mbappé pro Real Madrid que não precisa, né, cara? O Neymar e o Messi tomaram conta, cara. Jogando
Sim,
demais.
completamente, completamente. E, cara, é isso. Mais alguma coisa, Pedrão, para destacar nesse episódio de hoje ou podemos encerrar por aqui, meu querido?
Cara, duas coisas. A última vai ser um pouco mais chata, mas a primeira vai ser, pô, esse garoto que o PSG contratou, o Vitinho, é bom de bola, cara. Gosto do futebol dele e acho que ele tem muito a acrescentar nesse time do PSG,
Pô, só não gostei dele, cara. Eu acho que ele nunca se confirmou no Flamengo, cara.
cara. Né?
E é isso, meus senhores. Um grande abraço para todos vocês depois da piadinha infame aí. Uma grande classificação de Felipão e Atlético Paranaense. Uma grande pipocada homérica. Inclusive, Pedro, a gente nem falou isso, né? Acho que o Cuca já enfiou completamente dentro do orifício anal dele a chance dele assumir a seleção, né, cara?
Não, esquece isso aí, cara. Nosso episódio já pode até apagar aí também, que a gente falou de Cuca na seleção, esquece isso aí.
Mandar um recado pro Vidani, né? Falar, Vidani, pô, estamos muito felizes que agora completamente foi ao espaço qualquer chance
É, ele falou do
que o Cuca
Diniz,
tinha.
né?
Não, aí Deus ouça, né? Porque Diniz é maravilhoso. E é isso, Predão. Predão, um grande abraço para você e até terça-feira, meu querido.
Cara, antes eu só vou falar aqui pra não deixar passar em branco, mas pô. STJD passou um pano pro Santos ainda. Daqui a pouco vão estar tá matando o jogador, porque não dá nada.
Dois joguinhos, né, cara? Dois joguinhos e multa.
Cara, não dá nada isso aí, cara. Dois joguinhos
Vai
que o
jogar.
Santos vai poder escolher na Copa do Brasil, cara.
Não, tem isso? Não ia jogar contra o São Paulo sem
Não.
público?
É, os dois jogos vão ser pagos na Copa do Brasil. Ou seja, o Santos pode pegar, sei lá, aqueles times. Pô, não é querendo
Tá de
menosprezar, mas,
primeira
pô.
fase, né? Aqueles, tipo, sei lá, um CRB da vida
É,
assim.
sim. Santos ficaria sem mando nesses jogos, assim. Então, eu acho que passaram um pano total pro Santos. E eu não acho que deveria ter passado esse pano, porque, cara, quando que vai acabar isso, né?
Cara, é que assim, sei lá, eu acho que aí tem que ter uma pressão muito mais em cima do Santos para não permitir que o cara entre mais em campo do que necessariamente uma punição disciplinar assim pro Santos, porque de uma forma ou de outra, Pedrão, não tem como o Santos controlar isso assim também. Claro que, pô, tem que ter policiamento, tem que ter segurança e tal, mas assim, qual é a culpa do Santos também que o cara resolver ser retardado e pular ali o alambrado ali, sei lá, a proteção pra dar um xixi no caso? Assim, é pouco. Eu não sei, cara. Eu tenho uma opinião ainda não muito bem formada, né, em relação a isso. Mas, enfim, acho que talvez poderia ter aplicado aí ou determinado, né? Tipo, sei lá, em jogos de semifinal. Se for, né, vai ser determinado para a Copa do Brasil, que fosse, sei lá, um eventual quarto, uma fase mais avançada, né?
Ou até mesmo
Sei
jogar
lá.
pro brasileiro, pô. Até porque o Santos vai pegar o São Paulo, pô. Seria um baita
Sim,
jogo
sim.
desperdiçado de renda, de público mesmo apoiando o time.
Não, e se eu não me engano, Pedro, você me corrija, acho que os dois próximos jogos do Santos em casa são clássicos, se eu não me engano.
Cara,
Acho que o outro é contra o
espero que não
Corinthians, se eu não
esteja
me
errado.
engano.
Não, esquece isso aí. Corinthians é mais pra frente. Mas o
É,
Santos
eu
pega
tinha
dois
visto
jogos
alguma coisa no
difíceis.
sentido que esses dois possíveis jogos, né, que o Santos pegaria, um seria o São Paulo e o outro seria um jogo difícil também. Então, que se não fosse clássico, provavelmente seria algum time de G6, assim.
Cara, é isso. Não sei até onde essas punições mexem com o Santos ou com a cabeça do torcedor, mas eu espero que mude isso, né, cara? Porque, pô, o Cássio não tinha nada a ver com isso.
Sim, com certeza. E talvez, acho que poderia o STJD ter feito o Santos pagar alguma coisa até pro próprio Cássio, alguma indenização, alguma coisa do tipo, né?
Pô, cara, danos morais total. Levar uma bicuda, o cara tava ali trabalhando, sabe?
Sim, com certeza. Bom, Pedrão, é nesse clima aí de alto astral, né, que a gente vai terminar o episódio de hoje.
Não, vamos ficar no alto astral, pô. Soteldo voltou, é isso.
Soteldo voltou e Neymar com brilho nos olhos, meu querido. É isso.
Não, e o presidente Rueda já falou que o Neymar quer voltar pro Santos, é isso.
É verdade, teve isso também, né? O Santos tá on fire aí no mercado, hein, cara?
Não, o Neymar pode ficar mais uma temporada no PSG, a gente deixa.
Só pra levar a orelhuda pra Paris, né?
É isso, cara.
Fechou então, Pedrão. Um grande abraço pra você, meu querido. Até semana que vem.
Um abraço para você e para todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Falou!